Olá, ouvintes do Batendo na Panela, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio de retorno do Batendo na Panela, depois desse hiato criativo que eu acabei passando por causa de faculdade. E hoje vamos trazer o primeiro podcast sobre games aqui no Batendo na Panela, começando com Ultra Combo Cast, que é um podcast com o nome de um combo e de um jogo que eu jogava pra caramba no Super Nintendo, que é Killer Instinct, que eu tenho certeza que vocês devem ter jogado pra caramba, né? Então, por favor, se apresente para os ouvintes do Batendo na Panela. Temos aqui hoje a presença do William, ou Will Floyd, como
Opa.
A galera conhece.
E aí, Petros, beleza? Tranquilo.
Temos aqui também a presença do... Ok, de boas. Temos também aqui a presença do Mr. Luca, né? Que é o host da bagaça.
Olá, pessoal.
Não é bem host, né? É co-host.
Exatamente.
Que é os três que fazem. E também temos a presença aqui do Jota, que tá falando baixo pra caramba.
E eu sou o Jota e dou voadora no Pterodátilo.
O clássico.
Clássico.
Pois é. Bom, ouvintes, se vocês quiserem mandar um e-mail pro Batendo na Panela com sugestões de pauta, com aquela coisa básica, sugestão de pauta, crítica, recomendações, vocês podem mandar pra batendonapanela@gmail.com, certo? Beleza, vamos começar então falando sobre o Ultra Combo Cast, gente.
Vamos lá.
Uma ficha técnica rápida aqui sobre o Ultra Combo Cast. No momento, vocês atualmente têm 5 episódios, né? Quando começou no dia 27/4, eu creio que dia 27 de abril. Só uma coisa, 27 de abril provavelmente não vai ser. Provavelmente não vai ser isso. Mas 27 de abril foi o dia que saiu o primeiro episódio, né? Não foi o dia da primeira gravação de vocês.
É,
né?
Foi o dia que a gente publicou a nossa primeira gravação, isso. Provavelmente deve ter. Agora a gente não vai nem saber porque a gente não guardou isso no primeiro dia que a gente gravou, mas. Mas deve ter tomado uma semaninha aí de edição pra a gente tava aprendendo. É, a gente teve meio que um brainstorm, né? A gente foi discutindo isso, né? A gente primeiro pensou que um podcast quinzenal seria uma boa, porque para a questão da gente poder atender esse prazo. E aí a gente foi pensando, dia 15, dia 30, dia 20, dia 5. E aí a gente decidiu juntos, né? A gente foi conversando que seria legal fixar numa data da semana. A gente gosta de podcasts que saiam numa data fixa, sexta-feira ou segunda-feira. A gente falou, vamos lançar na quarta. Então, tem menos podcasts na quarta, né? Então, vamos fixar o nosso na quarta. E aí, pra ele ficar quinzenal, a gente coloca a primeira e terceira.
Até porque foi a primeira edição, né? Todo mundo leigo.
É, a ideia mesmo surgiu umas duas semanas antes do primeiro episódio.
É, imagino. Com a periodicidade um pouco peculiar, porque é a primeira e terceira quarta-feira do mês. Isso foi escolhido aleatório ou vocês simplesmente têm algum motivo para ser a primeira e terceira quarta-feira de cada mês?
Exatamente. Foi uma boa sugestão do Floyd. Foi uma boa sugestão do Floyd de jogar para quarta-feira, que ele lembrou realmente que menos podcasts são lançados na quarta-feira.
Sim. Uhum. É verdade, não tem tantos podcasts que saem assim na quarta-feira. Então, jogar o episódio de vocês na quarta-feira.
Geralmente muitos saem no fim de semana.
Sim.
Um sai no meio de semana, outro sai na sexta.
É, porque competir com o Nerdcast é sexta. Quinta tem Café Brasil. Segunda, Radiofobia. É complicado. Jogar no meio da semana. É verdade. Bom, passando aqui dessa ficha técnica, vamos para o bloco de observações, né? E a primeira observação que eu percebi do podcast de vocês, que vocês têm uma forma descontraída de conversa. por que eu coloquei isso aqui na observação?
É, entendi, sim.
Porque tem alguns episódios que vocês falaram bem sobre a história do jogo, por exemplo, o episódio de Crash Bandicoot, vocês falaram da história do jogo e tudo mais, como
que a gente tá colocando na mesa, que a gente tá discutindo bastante,
que eu achei que ali faltou um pouquinho mais de informação.
A gente precisa definir
que é o que eu acho que falta na maioria dos podcasts sobre games, porque a galera, não que vocês tenham obrigação de fazer isso, mas, por exemplo, que eu sinto falta de um podcast de games,
ouvindo as opiniões
que eu acho que caberia muito bem.
Ouvir.
Uma ficha técnica, algumas pessoas que responsáveis da produção do jogo, a empresa que distribuiu, a história da empresa nem tanto, mas até um pouco sobre curiosidade de produção e tudo mais, que com certeza deve ter sobre alguns jogos que a gente conhece, né? Não que, como eu falei, tá na observação porque a forma descontraída de vocês conversarem não incomoda. Mas eu acho que se vocês se empenhassem
muito
um pouquinho mais em buscar informações,
gravou, tipo...
sairia uma coisa bem mais informativa. E poderia até ajudar muitas pessoas até colocar mais algumas curiosidades em relação ao episódio. Entenderam?
É uma forma de mesclar, né, nessa descontração com informação, da forma que não fique um podcast 100% informativo, mas também não fique um podcast 100% galhofa, brincadeira, essas coisas. Que una os dois.
Inclusive, né? O Crash, a gente tentou fazer um podcast meio que do coração, sabe? Aquele podcast que você faz com amor, com carinho, pra você relembrar toda a sua época de infância, quando você jogava o game.
Sim, deu pra ouvir no episódio. Vocês querem buscar o ouvinte pelo coração, gente, isso é errado. Pô, quando começou o episódio com a trilha lá do Crash, eu falei, caraca, mano, vocês
sensacional, né?
Chorar aqui por causa disso. Sensacional, a trilha do Crash é sensacional. Seguindo aqui com as observações, uma observação aqui um pouco válida, é que o site de vocês não tem disco.
Bela,
eu poderia
desculpa.
Muito bem colocar isso aqui como ponto negativo.
O seu comentário
mas
tá aqui, pode não estar na internet, mas
assim,
tá nos nossos corações.
É uma boa. Mas eu queria perguntar se vocês pretendem colocar o disco como plataforma de comentário.
Pretendemos, já tentamos, mas até a gente começou de uma forma bem amadora, a gente não sabia nada de podcast, só que a gente gostava de podcast. Então a gente tentou colocar o disco, a gente até teve um comentário do disco, e aí de repente a gente... O blog caiu, a gente perdeu um pouco das informações e o comentário dela também foi. E aí a gente falou, vamos colocar o Facebook por enquanto e quando a gente conseguir entender direitinho o discos no blog aqui no WordPress, a gente coloca. A gente agora já tá no ponto de colocar o disco, a gente resolveu alguns problemas,
na cara.
Então a gente já pode, a gente já quer voltar a trabalhar nisso. Nosso amadorismo ainda técnico nessa área não permitiu, mas a gente tá trabalhando nisso.
Inclusive, chateou muito a gente o fato de ter perdido o primeiro comentário do primeiro podcast que a gente lançou.
Caramba. Deve ter sido um pouco frustrante.
Bela, se estiver ouvindo, desculpa.
Desculpa e manda de novo. Mas tá nos nossos corações.
Tá nos nossos corações. Não, mas é verdade. Primeiro comentário é sempre o primeiro comentário, né? Deve ter sido frustrante pra vocês ter perdido isso. Mas enfim, eu acho que fechou aqui o bloco de observações. Vamos agora pro bloco que não muita gente gosta de ouvir, que são os blocos, os pontos negativos sobre o podcast.
Agora são os combos contra nós, né?
É por isso que eu escolhi colocar...
É hora de levar os combos.
Exatamente, vou tomar os hit de combo, caraca, mano, que...
Vamos ver quem vai dar mais hits agora. São os negativos ou são os positivos?
Seguindo agora com o bloco sobre os pontos negativos, começando com o primeiro ponto negativo, que pode incomodar muita gente porque me incomodou. A diferença de qualidade de áudio de um episódio para o outro é gritante. Não só a qualidade de áudio, como a edição e o tamanho dos episódios. Mas como vocês já falaram, vocês estavam começando. Não é com... Não que seja inaceitável, mas a gente entende. Porque alguns anos atrás, por exemplo, uns 4 anos atrás, não tinha tantos tutoriais quanto tem hoje. Mas eu creio que vocês devem ter se esforçado bastante para pesquisar como é que faz um áudio legal, como faz uma gravação bacana. Nem o primeiro episódio do Batendo a Panela ficou legal. Eu ouço o episódio, eu acho que ficou horrível a qualidade do áudio. Mas eu vou deixar mais pra frente pontos positivos, até porque é só pra lá. Um outro ponto negativo aqui, que na verdade eu acabei mesclando esses dois, que é a edição e o ponto e a qualidade de áudio. Agora, falando um pouquinho da edição, o primeiro episódio tá muito ruim. Desculpa, mas tá muito ruim.
Inclusive, a gente procura não recomendar,
tá
porque,
muito ruim porque tem...
foi um piloto mesmo. Foi um teste. Foi um teste
mesmo.
Porque a gente decidiu fazer o podcast e falou: vamos fazer um teste. Se vê que dá certo, a gente continua.
Depois cogitou colocar.
Não, olha como a gente tava desesperado.
A gente
Vocês lembram
nem cogitou
disso?
Colocar
a gente tava
ele
tão
de
desesperado
início, né?
Pra começar o podcast logo, a gente tava tão na pilha que a gente falou: vamos testar o Skype.
Isso.
E vamos gravar pra ver como é que fica.
É verdade.
E aí a gente sentou e começou a testar e começou a falar do Cadillac. Foi. 2 horas se passaram e aí, tipo, eu peguei. E sentei na edição também, comecei a mexer e falei, ó, vou tentar editar sem compromisso. E aí, de repente, saiu um cast e eu falei, ah, beleza, vamos publicar, mas realmente foi, tipo, totalmente experimental.
É, 100%. Os nossos microfones muito ruins.
Caraca. Não, o microfone até que não tava tão ruim. O que acabou matando aquele episódio foi os espaços em brancos que vocês deixaram durante as falas. Aquilo realmente... Eu ouvi a primeira vez em 1.5x e isso passou batido por mim. Mas hoje que eu ouvi em 1.x, e muita gente ouve em 1.x... pode incomoda bastante. Uma coisa que eu recomendo para quem vai começar algum podcast é não aperte o botão de gravar sem saber o que vai falar. Como a gente está fazendo aqui no Batendo na Panela, vocês estão vendo a pauta, eu compartilhei com vocês, mas muito podcast começa assim, aperta o botão de gravar e dane-se o que acontecer daqui em diante. Mas isso não que seja um erro, mas isso está tão propenso a ficar chato e ficar falho. O pessoal fica falando besteira, ter espaço em branco, além de não saber muito sobre edição. E o episódio 1 acaba ficando ruim, entende? Então a recomendação que eu deixo não só pra vocês, mas para os ouvintes, é não comece um podcast sem saber o que vai falar. Porque se você der, a partir do momento que você aperta o botão de gravar, você tem que ter uma noção de como vai conduzir o conteúdo e como vai conduzir a conversa. Até porque esse é o papel do host. E se nem o host sabe o que, que vai ser conversado, então vai ser uma zona do cacete e vai ficar bem ruim e chato.
Inclusive, Petras, acho que você levantou um ponto interessante. A questão do host. O host, ele é o cara que conduz. Assim como o maestro conduz uma orquestra, o host ele vai conduzir o assunto no podcast, assim como você está fazendo agora. E no início, nós não tínhamos essa experiência. Até porque nós intitulamos o Mr. Luca como o nosso host. E ele também não tinha essa experiência, então aos poucos a gente está melhorando todo o aspecto técnico, inclusive a experiência de gravação, de dinamismo no podcast.
Na verdade, ele quis fugir do papel de host, né?
ele tentou.
Ninguém queria assumir. Primeiro vocês decidiram sem me avisar que eu ia ser o host, e aí depois eu quis fugir, ninguém queria assumir a bucha, né?
Cara, democracia, 2 votos
que,
contra
assim,
um.
Com relação ao host,
verdade,
eu
Luca,
acho
é,
que...
É verdade, Luca perdeu essa.
Verdade. Mas assim, eu acho que a gente tá evoluindo a questão do host, que eu acho que a gente vai acabar adotando isso mesmo, a questão dos co-hosts mesmo, de dividir assim, porque... A gente percebeu que todo mundo tem competência para isso, ninguém tá melhor que ninguém, ninguém é mais experiente que ninguém, e fica uma conversa mais natural. Acho que pro nosso formato, que a gente quer adotar, fica uma conversa mais igualitária. Então vai ficar assim, tipo, a responsabilidade de host vai ser dividida pros três mesmo.
Até porque tem muito podcast atualmente que adota essa prática de co-host, né? Não tem uma pessoa só conduzindo a conversa, 2, 3 pessoas acabam conduzindo. Hoje, por exemplo, eu tô sozinho, ninguém tá me ajudando a fazer a pauta, mas no Ultra Combo eu percebo que os 3 têm competência, e de fato é verdade, vocês 3 têm competência para conduzir o episódio. Por exemplo, eu poderia dar uma sugestão de que em alguns episódios vocês trocarem o host. Um episódio hosteia o Luca, o outro pode hostear o Floyd, outro hosteia o Jota, dependendo do tema que vocês têm mais domínio, entende?
Exatamente.
Eu acho que pode ser uma boa ideia. Sobre a edição, o que eu também queria falar, não só para vocês como para os ouvintes, era o seguinte. podcast, fazer um episódio de podcast é uma construção. Eu sei que às vezes a gravação pode ter sido engraçada e tudo mais, mas se você perceber que algum trecho do seu episódio não fica tão bacana em relação à personalidade do seu próprio podcast, não tenha medo de cortar. Eu sei que durante a gravação vocês podem falar algumas besteiras, podem fazer algumas piadas, mas eu tenho certeza que vocês devem tirar isso na edição. Vocês olham esse trecho e falam: ok, isso não faz parte do podcast, ou isso não vai ficar tão bacana porque vai fugir demais da pauta. Então não tenha medo mesmo de cortar coisas, por exemplo, de alguma piada que ficou bem engraçada, de uma crise de riso que às vezes acontece durante o episódio. Mas se vocês acham que não vai ficar legal, ou que não condiz com o próprio tema do podcast, então não tenham medo de cortar pedaços assim que ficou engraçado, ou que ficou um momento filosófico e tudo mais. Certo.
Perfeito. Valeu a dica. A gente tá tentando...
Às vezes a gente até separa alguma coisa pra ir pra extra, mas algumas coisas saem mesmo.
Pois é.
Acho que a experiência vai vir um pouquinho mais com domínio da ferramenta de edição e também conhecer os nossos ouvintes, saber o que eles gostam e o que a gente tá se arrastando demais. E cortar isso mesmo, gravar um pouquinho mais e aí depois a gente extrai só mais a nata ali do que foi gravado, né?
Exatamente. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre edição também. Eu percebi que vocês editam por áudio separado, certo?
Isso.
Ah, sim.
Pois é. Quando vocês colocam uma entre uma fala e outra, geralmente as pessoas, ou a maioria dos editores, deixam a conclusão de uma fala e o início da outra separada. Foi o que aconteceu no primeiro episódio, eu acho. Só que vocês deixaram um espaço gigantesco em branco, entende? Só que...
Isso, falta de experiência.
Não, isso a gente entende. Qual que é a minha recomendação? Vocês, ao invés de colocarem ao final da primeira fala, vocês coloquem um pouco antes da fala dela, porque torna a conversa mais dinâmica. Não parece que são robôs, não parece que vocês estão esperando alguém terminar de falar, até porque... Não existe um papo de bar tão organizado quanto num episódio de podcast, gente.
Fica bem mais natural, né?
Exatamente.
Eu peguei essa dica, Petros. Inclusive, eu peguei essa dica, eu vou até dar os créditos de quem eu peguei, que é um cara que ajuda pra caramba a podosfera aí, que é o Thiago Miro, né? O cara, pô, ele tem um canal no YouTube e ele deu umas dicas de edições fantásticas no Audition. E, inclusive, citando essas coisas de como não deixar a conversação robótica, de como fazer mais natural, até mesmo como ele edita, como eles vão editando o podcast deles. Então, a galera do Mundo Podcast lá, valeu, que deram uma puta força pra gente.
Não, ele sempre apoia a galera, cara. Eu recomendo, toda vez eu recomendo eles aqui nos episódios. O segundo ponto negativo, e talvez o último, é que o site vocês estão... Tá bem pouco intuitivo. Os links estão meio escondidos. Acho que até o link do feed tá bem esquisito, porque vocês jogaram o link ali do Podomatic e não tem ali na plataforma, por exemplo, o link pro Android, o link do RSS, o link do iTunes. Eu acho uma boa vocês colocarem isso no site. Como eu falei no começo, poderia colocar aqui na ponto negativo não ter o discos, mas como vocês estão começando, eu coloquei nas observações porque tem pessoas que até usam a plataforma do Facebook para comentar. E tem gente até que gosta, mas pra quem comenta há mais tempo, ou pra quem já ouve podcast há mais tempo, não fica uma coisa tão legal, entende? Então, eu creio que vocês já devem estar pensando em mudar o site, ou colocar uma cara nova dele, certo?
Ah, sim.
É, o site tá sendo até um pouco de problema pra gente, que a gente fala, meu, o site não tá bom, mas a gente não sabe, não tem o domínio de ferramenta, a gente tá testando e faz backup, até imagino que quando o site caiu a primeira vez, pode ter sido até algum erro nosso, a gente não sabe. Ou pode ser o nosso lugar de hospedagem. Então a gente tá querendo trabalhar para melhorar, a gente até pelas estatísticas vê que as pessoas entram no site e saem, assim, tem uma... O Google Analytics fala que uma taxa de rejeição nossa tá um pouco alta do site. E a gente tá tentando, nós estamos tentando trabalhar nisso e melhorar. Mas a gente ainda tem um pouco domínio sobre a ferramenta, mas a gente tá se empenhando bastante, na verdade, nisso, né?
Pois é, se vocês quiserem recomendações de como mexer nas ferramentas, como a gente já falou aqui, no próprio site do Mundo Podcast tem algumas coisas sobre a criação de site, mas se algum de vocês for entender inglês, tem um outro site que também foi de onde dá muita dica de podcast, que é o The Audacity to, to Podcast. É a audácia de fazer podcast. Aqui é o Daniel J. Lewis que faz lá o site. E lá tem muito conteúdo legal, ajudando como gravar, como fazer um site. Se precisa de site. Foi como eu falei lá pro grupo que o rapaz perguntou. Preciso de um site para podcast? Tu não precisa de um site. É como uma casa. Tu não precisa ter uma casa própria. Mas ter uma casa própria já vai te ajudar pra caramba. O podcast não precisa ter um site. Mas, pô, vai te ajudar muito ter um. Vai poder canalizar todo o teu conteúdo, vai poder colocar comentário, mandar e-mail. Às vezes vocês querem colocar alguma notícia sobre jogos e tudo mais e ajuda pra caramba.
É, alguma coisa de link.
Exatamente.
Inclusive no nosso site tem alguns gameplays que o Mr. Lucas fez.
Inclusive a proposta do Dracombocast é fazer o podcast e fazer o gameplay com o mesmo assunto do podcast. Pra que o ouvinte que não conhece o jogo, ele vai lá no gameplay, entra lá no link que vai estar no site... E assiste o gameplay, conhece um pouquinho do jogo e vai entender um pouco mais do que a gente vai estar falando.
Olha só que bacana, né? Eu acho que finalizou aqui os pontos, né, negativos sobre o Ultra Combo Cast. Que, só fazendo um resumo aqui básico, vocês erraram basicamente... dói dizer isso, mas foi erro de principiante mesmo. Porque vocês não conheciam como é que fazia a coisa, certo? Então... A gente entende esse erro. Eu, pelo menos, compreendo o site não ter discos e tudo mais, mas é uma coisa que a gente pode relevar. E é uma coisa que já vai mudar para os pontos positivos agora, puxando esse próximo bloco, que tem muita coisa bacana que vocês já melhoraram, principalmente no áudio, principalmente também no tamanho do episódio, como vocês sobem, mas isso a gente vai deixar para daqui a pouco. Um ponto positivo agora, puxando já o bloco de pontos positivos, que o conteúdo dos episódios é leve. E vocês conseguem balancear um bom conteúdo com uma boa conversa. Eu percebi que durante os episódios que vocês fazem, o maior exemplo disso, que o conteúdo de vocês é leve, é o episódio Crash. Lá vocês conseguiram trazer a história do jogo, conseguiram colocar algumas opiniões pessoais de vocês, a experiência de ter jogado. O episódio 1 também, apesar da falha que matou o episódio, contaram histórias de que o Floyd era filho do dono do bar que tinha fliperama lá. Foi legal de ouvir esse episódio, foi muito divertido. Inclusive eu tenho até inveja, porque eu gostaria de ser filho de dono de bar e ter um fliperama em casa. Mas enfim.
Eu tenho inveja do Floyd até hoje disso, cara. Todo mundo tem inveja do Floyd. Ele tinha uma máquina pessoal de Cadillac. Quem é que tinha isso?
Putz, grila, ninguém tinha isso. Eu nunca joguei no fliperama, eu nunca nem joguei esse Cadillac e os dinossauros que vocês mencionaram no episódio 1. Mas pelo que vocês falaram no episódio, apesar do episódio estar ruim, que é um bom jogo, que vocês conseguiram transparecer a experiência de terem jogado. No episódio 4, por exemplo, vocês já começaram falando sobre um pouquinho da história dos games. Inclusive, não sei por que colocaram um casal dos jogos, que é a Kara e Grunt do Legend of Legaia. Já jogaram?
Sim,
nossa, joguei. Acho que o Jota jogou bastante, Legend eu joguei também.
Eu joguei na sua casa, Jota, isso aí.
Os três personagens principais é o Van, a Noah e o Gala.
Isso, a Noah e o Gala, é verdade.
Um dos personagens que a gente encontra no jogo, que é a Kara, que é uma ladra, ela tem como namorado, assim, que é o Grunt, que era um dos caras que... Um dos Seiros, que é um dos guardiões lá da terra deles, e ele estava com uma rixa de que ele não queria ser humano, que ele queria defender a humanidade e tudo mais, e eles acabaram separando. Dando um spoiler aqui do jogo, no final eles voltam, mas tudo bem. Foi mal, galera. Se alguém não tinha...
Olha que legal, a gente gostou pra caramba de gravar
Evita o spoiler.
É verdade, tem que evitar o spoiler. A gente gostou pra caramba de gravar o especial do Dia dos Namorados, foi bem divertido. Se o pessoal curtir a série, de repente, o episódio, de repente, pode virar uma série. E todos os anos a gente trazer casais novos aí do videogame, que eu acho que ia ser bem divertido.
Isso não deveria estar no episódio, mas vou deixar uma recomendação aqui. Isso vai acabar indo pro episódio, porque deveria estar na parte de recomendação de pauta, mas eu vou colocar aqui. Talvez se vocês colocassem no ano seguinte, por exemplo, mais episódio de Dia dos Namorados, mas não sobre casais dos games, mas sim com os jogos que vocês podem jogar com as suas namoradas no próximo ano. Eu acho que seria uma boa pedida.
Esse Foi uma coisa que a gente tentou fazer. Isso. Só que a gente não conseguiu unir todas as esposas, namoradas,
a ideia...
ao mesmo tempo.
Mas a gente
tentou. A ideia era gravar com elas os jogos que nós jogávamos com elas.
Mas não deu muito certo. Deu.
Infelizmente a ideia não deu certo.
Dessa vez ainda não, então pode ser que.
Dessa vez ainda não.
Dúvida.
Mas fica aí a dica, né, pessoal? Segundo aqui, ponto positivo, é a duração dos episódios, que tá bem nivelada. A duração, isso é um ponto que eu vou bater sempre aqui, que é a duração de episódio e a diferença entre eles. Quando um podcast começa com uma hora, pelo menos os ouvintes esperam que ele se mantenha entre uma hora e 10 ou 50 minutos, e vocês já acertaram nisso. A diferença entre os episódios, entre a duração dos episódios não está tão grande, com exceção desse quinto episódio agora, que ficou com 1h20, em relação ao anterior, que é o de Dia dos Namorados, que ficou 40 minutos. Ficou um pouco grande, mas eu creio que o episódio da E3 foi um episódio mais especial do que um episódio corriqueiro de vocês.
Exatamente.
Certo? Aí a gente compreende.
Foi difícil segurar a hype dos caras, né, da E3.
Teve um cara lá que não queria parar de falar mais. Ele começou a descambar, a falar vários jogos, não queria parar mais.
Eu entendo.
A gente bolou toda a regra, a gente falou, ó, três jogos um momento por pessoa. Chegou na hora do cara falar o último jogo dele, o cara falou de toda a E3.
ele resolveu fazer isso só no último jogo pra não queimar na metade, né? Porque senão ele ia queimar os outros jogos dele.
Eu preciso ouvir o resto desse episódio, que eu ainda não concluí ele, mas até onde eu ouvi, vocês estavam colocando algumas opiniões ali bem legais. Só não entendi no episódio do Dia dos Namorados as teorias de vocês em relação ao Mario e a Peach, mas ok, a gente pode relevar isso aí. Maconha de vocês naquele dia tava sensacional, inclusive, né?
Pra mim, verdade. Esse foi o melhor casal do episódio.
Eu já
ouvi várias vezes. Então, uma viajada vez eu espero boa, pra né? ouvir a parte do Mario.
Ai, caramba. Continuando aqui os pontos positivos. E um terceiro ponto positivo, que é um outro ponto que eu às vezes bato sempre nessa mesma tecla, mas que é sempre válido ser mencionado, é a aproximação de vocês com os ouvintes, principalmente agora que vocês criaram um grupo no Telegram, né? Vocês conseguem conversar com a galera e tal, inclusive até de marcar algumas jogatinas com a galera. Isso é muito bacana, porque a aproximação com o ouvinte é o que eu acho que é a maior magia do podcast, o maior objetivo dele. E quando não tem essa interação, não tem muito sentido. Recebe e-mail, manda, ou às vezes só lê, às vezes nem responde, e fica por isso mesmo. Não é o que vocês fazem. Vocês vão lá, conversam com a gente, conversam com a galera do grupo. Por enquanto o grupo tem poucas pessoas, né? Tem uns 24 pessoas. Mas eu creio que, apesar de... quando chegar a 100 pessoas, eu acho que vocês vão manter esse mesmo ritmo. Até porque eu acho que pra vocês deve ser muito divertido conversar com a galera, né?
Sim, porque os assuntos... são os assuntos que a galera fala, são os assuntos da atualidade que nós estamos procurando, nós estamos pesquisando, e acaba criando um papo bem legal.
E até acho um ponto que na criação do podcast, que isso transcreveu bastante, até acho que por isso que nós estamos aqui também, um dos motivos, que a gente criou para fazer amigos também, acho que principalmente no meu ponto. Eu já acompanhava alguns podcasts, acompanhava a CC, fiquei amigo do pessoal e eu vi que é bacana você prover um conteúdo e essa pessoa que está absorvendo o conteúdo vir conversar com você, querer ser seu amigo. E querendo ou não, às vezes tem muitos gamers que podem estar escutando o podcast que manja muito mais que a gente. Então, pode vir participar com a gente trata todo mundo da mesma forma. No grupo lá do Telegram mesmo, a gente deduz que gosta de games, a gente põe lá promoção de jogo, a gente recebe muita promoção de jogo que tá, ó, tem um jogo barato aqui, um jogo de graça ali, ou vamos jogar um jogo aqui, alguém me indica um jogo, e a gente quer assim, na verdade, trata todo mundo como amigo que a gente
Inclusive,
quer que seja mesmo,
Petros,
né?
O que você falou reflete bem o nosso intuito mesmo, porque quando a gente criou o grupo do Telegram, não foi só pela questão de bater papo dos assuntos e tal, mas foi para aproximar os ouvintes para o Ultra Combo Cast, para a gente receber os feedbacks deles e poder ler no episódio. E também receber áudios, por exemplo, e incluir o áudio no episódio para que o ouvinte mesmo se ouça depois e fale, poxa, eu tô lá no episódio dos caras, que legal. Então é só para prestigiar o ouvinte. Além da amizade, E a aproximação também prestigiar o nosso ouvinte.
Sem querer estender muito nesse assunto do Telegram, mas eu só queria colocar um ponto aqui, minha opinião. O pessoal usa muito e-mail no podcast, porque na época que o podcast começou, era uma ferramenta que aproximava os ouvintes de quem gravava. Só que, por exemplo, hoje eu já acho que é uma ferramenta um pouco distante, um pouco fria. Se você comparar com o Telegram, que a pessoa já entra lá e já fala: oi pessoal, eu sou aqui, eu vi o podcast tal de vocês, gostei de tal coisa. E a gente já sai conversando com o cara e ele já vem trocando informação e trocando coisa. É tão próxima essa ferramenta, tô curtindo demais, cara, o Telegram. Então convido todo mundo aí pro Telegram lá da gente, se ouvir, se curtir, para conversar com a gente.
Inclusive,
tá,
eu vou deixar
divertido.
O link do grupo de vocês aqui no link da postagem. Mas, assim, vocês estão totalmente certos. Eu concordo contigo nessa parte, Luca, que o e-mail, não que ele seja uma coisa fria ou uma coisa distante. Eu creio que o e-mail seja uma coisa mais pessoal. Você manda um e-mail para algum podcast, coloca ali coisas que tu sabe que só aquelas pessoas vão ler. É diferente de um comentário. É por isso que eu adoto mais deixar comentário do que mandar e-mail. Mandar e-mail pra mim é só quando eu percebo que o comentário vai ficar ou muito grande, ou quando é o caso do Batendo na Panela, que eu preciso de fato mandar um e-mail, porque vai 3, 4, 5 comentários em um e-mail só. E aí, se eu colocar em cada... Eu poderia, sim, colocar cada comentário em cada episódio, mas eu acho que não ficaria tão mais intuitivo pra vocês. Então, eu resolvi pensar dessa forma. Mandar todos os comentários um e-mail só. Não só os comentários, mas também recomendações, dando até dica de edição, de hospedagem, que eu sei que vocês devem estar passando por isso. Então, o e-mail não é que seja uma coisa fria, mas eu acho que é uma coisa mais até pessoal em relação de comunicação de ouvinte com podcaster. Só que hoje em dia isso já não acontece tanto, porque tem muitas ferramentas melhores. O próprio Telegram está aí um exemplo disso. Dá para se aproximar do ouvinte muito mais do que só por um e-mail. Fora que, como eu falei, tem podcasters que nem respondem o e-mail da pessoa. Apenas leem ou apenas só mencionam o nome dela e dá um agradecimento, nem comentam sobre o e-mail da pessoa, que às vezes tem até informação relevante, que pode ter corrigido até algum conteúdo errôneo que as pessoas falaram no episódio. E isso é um pouco frustrante até pro ouvinte. O que vocês falaram de pegar o áudio é uma excelente ideia. Porque a pessoa ouve o próprio áudio dela no episódio, a pessoa fica até lisonjeada. Putz, eu tô no episódio e tudo mais. No meu caso, eu não me surpreendo tanto, porque, né, já acontece isso comigo algumas vezes. Mas pra quem nunca acompanhou podcast, ou de repente conhecer, entrar na podosfera conhecendo o podcast de vocês, e ter o próprio áudio ouvido recomendando algum jogo, recomendando, ou simplesmente dizendo que acha o podcast de vocês excelente, putz, isso vai ser uma baita realização como ouvinte. Eu tô te falando isso porque eu já passei por isso. A primeira vez que eu ouvi o meu áudio em um podcast, putz, eu delirei, cara. Inclusive foi no Alotécnica, que eu mandei um áudio pra lá que eles mandaram.
Ah, tá.
Que legal.
E eu, putz, o meu áudio ficou horrível. Mas, putz, eu pulei de alegria quando o Léo leu lá, deixou o meu áudio lá como comentário no episódio. E ficou sensacional, cara. E se vocês passarem a fazer isso, vai ser uma boa jogada. E façam, mano. Sinceramente façam. Porque vai ter pessoas que vão entrar pela podosfera conhecendo por primeiro podcast de vocês. Vocês podem esperar isso. Pode demorar? Claro que pode. Pode ser daqui a um ano ou dois? Sim. Mas sempre vai chegar um dizendo: ah, o primeiro podcast que eu ouvi foi o Ultra Combocast. E vai chegar: putz, é podcast sensacional, tudo mais, comecei por eles. E como eu que estou acompanhando desde o começo, vai ser bacana. Vou chegar para esse cara e dizer: tu não acompanha desde o começo. Então, não que isso vai soar meio babaca, mas enfim, deixa pra lá. Um outro ponto positivo aqui é a melhora rápida. Como eu falei nos pontos negativos, vocês tiveram um péssimo primeiro episódio, mas vocês recuperaram logo esse erro no segundo. Inclusive, a diferença de edição e de qualidade de áudio do segundo episódio para o primeiro está um absurdo. Tá? Não tem comparação. O segundo episódio está bem mais dinâmico. E isso é uma boa, porque vocês já compreenderam os erros. Não sei se outra pessoa... Vocês já me falaram então, aqui antes da gente começar a gravar.
Era exatamente o que eu ia comentar. Quando a gente gravou o primeiro episódio, a gente mandou pra uma galera, e até o Floyd chegou a comentar, falou pra galera: dá pedrada, pode bater, pode falar, porque a gente quer ouvir crítica construtiva em relação ao primeiro episódio, que foi o piloto, pra poder melhorar. E foi isso que aconteceu, a gente recebeu muita crítica construtiva, Mas em compensação, recebemos muitos elogios também, que não esperávamos, pelo fato de ter sido um cast experimental.
É, a gente ouviu muito, tá bacana, tá muito bom.
Tá bacana, mas não me escute no Facebook,
tá
não.
Conteúdo legal. O problema era a inexperiência de edição, de hostear um cast, enfim. É, a inexperiência contou muito nesse cast. Mas o conteúdo até que tá bacana.
E se eu não me engano, acho que nos dois primeiros casts, só pra iniciar a abertura, a gente levou mais de meia hora.
Nossa!
Só pra falar os dois primeiros minutos, que a gente falava e parava, gaguejava. A gente tava...
Nervoso.
Não sei, a gente tava bem nervoso, né?
Mas eu vou deixar até uma dica aqui pra galera, porque eu ouvi de alguém, agora eu não vou lembrar quem foi que em que lugar que eu ouvi isso, quem mencionou isso, mas foi incentivo pra mim, porque imagina, você querendo começar uma coisa que você não sabe nada, você não tem ideia de como fazer um site, você não sabe onde hospedar, você não sabe como gravar, como hostear, um milhão de coisas, mas assim, a gente deu a cara a tapa, foi lá e gravou, talvez a gente poderia ter mantido o primeiro episódio em um beta, só pros amigos mesmo. Mas a gente decidiu publicar e tal. Até pra ter mais feedback.
Barra você.
Mas mais. Mas o mais importante, eu acho que foi, assim, pra gente, foi dar o primeiro passo e fazer. Porque eu aposto que tem muita gente que tem vontade de fazer um podcast, que tem uma ideia legal. Os podcasts têm os assuntos mais variados. Agora eu tô impressionado a quantidade de assuntos que tem nos podcasts, tô achando o máximo isso, dos temas mais variados. A pessoa tem uma ideia legal, mas ela tem o medo de começar e acaba ficando parada ali, desiste, né? Não vai pra frente. Então, eu deixo o meu conselho aqui, vai, faz errado mesmo, faz o primeiro, começa mal e depois ouve o conselho da galera e quando você vê, você vai ter um podcast legal. Isso que a gente pretende pra gente, né? Que nosso podcast se torne cada vez mais legal. Mas o importante foi dar o primeiro passo.
Eu posso complementar essa tua fala, com Luca? Certeza. Com uma coisa que o Leo Lopes sempre fala no Alotécnica. É melhor você começar pra completar do que esperar pra começar. Que foi uma coisa que eu fiz com o Batendo na Panela.
Isso,
que eu fiz com o Batendo na Panela. Porque eu tava esperando. Não lançar o episódio no momento certo, mas é porque eu também tava querendo aprender a editar. Eu passei a maior parte desse tempo editando, aprendendo a editar e tudo mais. Tanto que a data de gravação e a data de publicação, a diferença de tempo é absurda. O episódio foi gravado e eu só fui lançar o episódio acho que uns 2 meses depois. Porque eu não sabia editar, porque eu tava querendo aprender e queria deixar o episódio já bacana. E ainda assim ficou ruim o episódio. Eu achei que o primeiro episódio do Batendo na Panela ficou péssimo. Mas não é no sentido de começar ruim. Mas comece. Tem que começar. Porque se você não tirar a ideia do papel, se você esperar o momento certo, ou estiver esperando sei lá o que, ou até recomendações das pessoas, não vai sair. É o que está acontecendo com Fora da Caixa, que eu já vou tentar mobilizar isso. Não, eu estava tentando tirar tempo para mim, na verdade, para começar a editar o episódio, e agora que eu tô de férias eu vou ter esse tempo. Então talvez essa semana de verdade, eu já tô falando isso há uns 3 ou 4 final de semana, que vai sair final de semana e tudo mais, mas agora que eu tô com tempo e tudo mais pra editar, talvez esse final de semana a coisa engrene de fato. Mas é isso mesmo, gente, não no sentido de começar ruim, não é pra começar ruim. Não que seja errado começar ruim, mas com a quantidade de tutoriais que tem hoje, inclusive recomendando headset, microfone, como edita bem, que site você deve deixar o seu podcast, em que servidor de hospedagem deve deixar, já tem, para quem quer começar agora, já tem conteúdo para ter base, entende?
Então, o que a gente tem hoje veio daí, né?
Exatamente.
Desses conteúdos de internet.
Então a dica é, não é começar errado, como o Luca falou, seu animal. Não fala pra ninguém começar errado, pelo amor de Deus.
Mas eu entendi teu ponto. Vai
é
lá,
começar,
faz.
É começar. Comece o podcast independente de... Estude, claro, estude como é que faz, mas comece. Porque se não tirar do papel, não vai sair nunca. Certo?
Certo.
Eu tenho mais 2 pontos positivos aqui, mas que eu posso mesclar em um só. A forma que vocês lidam com o jogo durante o episódio. Como que vocês lidam com o jogo? Como vocês me falaram antes de gravar, que vocês pretendem fazer gameplay do jogo que vocês comentaram no episódio, pra mostrar pro ouvinte como é que é a coisa. Mas eu creio que vocês não vão pegar uma gameplay da internet. Vocês vão fazer gameplay, certo?
Certo.
Ou não?
Isso, em alguns casos já tem lá. Acho que do primeiro episódio o Mr. Luke e o Jota fizeram de Cadillac e Dinossauros. É,
o do Crash a gente tentou fazer.
O de Crash você fez.
Fazer os três.
É, o de Crash a gente tentou fazer, mas os três juntos, a nossa tecnologia não ajudou, a internet estava muito ruim, a gente não estava conseguindo trabalhar assim, remotamente, para gravar o gameplay. E aí a gente deixou isso de lado um pouco, mas a gente quer fazer, nem que seja uma pessoa por vez, a gente quer trabalhar na forma de falar do jogo, mas já ter um gameplay nosso, editadinho lá no YouTube, pra falar, a gente até mostra, a gente também jogou, a gente brinca, fala do jogo, apresenta, e a ideia de colocar no post do episódio ou numa postagem anterior, o gameplay da gente jogando aquele jogo, ou junto, ou de forma separada.
É, num caso específico, tem jogos, por exemplo, a gente falou de Crash Bandicoot, eu acho que quem não jogou Crash Bandicoot, né, por favor, todo mundo jogou, mas aí falar de Crash Bandicoot é muito fácil. Agora, por exemplo, a gente escolheu um jogo indie, que foi o Shovel Knight, um jogo não tão conhecido, que a gente jogou, um joga, adora, passa pro outro, outro joga, adora, todo mundo adora, o jogo é muito bom, a gente queria difundir esse jogo, pouca gente jogou ainda. Então, foi elogiado o gameplay do Shovel Knight lá, que eu acabei fazendo o gameplay, o pessoal falou, poxa, vocês falaram, eu achei bem legal, e quando eu descobri que tinha um gameplay, eu assisti o gameplay e eu entendi tudo o que vocês estavam falando. Então, eu acho interessante, assim, principalmente para esses jogos mais obscuros. Assim.
Um outro ponto aqui, da forma que vocês lidam com o jogo, é a pontuação. Uma coisa que eu senti falta, que eu poderia colocar como ponto negativo aqui rapidinho, é que vocês não explicaram como é que funciona o sistema de pontuação do jogo de vocês. Pra quem tá caindo de paraquedas, que foi o meu caso hoje, não ficou tão claro. Apesar da referência ao Killer Instinct ser evidente, mas pra quem não conhece o jogo, por exemplo, não vai entender muita coisa. Então, se quiser explicar aqui como é que funciona o sistema de pontuação agora, eu sei que vocês explicaram no episódio de Crash, não
do
foi?
Do Crash, a gente explicou no de Crash, e acho que no de Shovel Knight a gente acabou mudando a quantidade de hits, a gente também explicou, mas só nesses dois.
De novo, foi meio que uma brainstorm.
A gente sentou pra conversar antes da gravação.
A gente falou... vai ser legal se for hits.
Não, isso foi sensacional da parte de vocês.
Nossa, nota em hits. vai ser legal se for hits. Só que aí a gente pensou, poxa, de 0 a 10 hits. Aí o Jota falou, não,
poxa,
você é louco.
Você joga Marvel lá e dá 100 hits.
É pouca coisa.
Aí tipo, mas quanto? Aí a gente, mas quanto? 100? 100 é muita coisa. Aí a gente pensou, poxa, no Killer Instinct, 64 hits. Aí a gente decidiu fechar de 0 a 64, mas depois a gente viu que era meio que uma loucura.
Não,
porque
número muito redondo.
Não é uma coisa muito redondinha, né? Ia ficar uma bagunça isso. A gente, quer saber, vamos fechar de 0 a 100 mesmo, 0 a 100 hits e... Inclusive, eu me comprometo aí com os ouvintes, com a galera, de colocar um post bem explicativo lá no nosso site. Eu já queria fazer isso, só não fiz ainda por causa de tempo, mas eu vou disponibilizar lá, vou colocar bonitinho, porque a nossa ideia ainda vai além dos hits, né? A gente quer colocar os hits e assim como o Killer Instinct que vocês citaram,
uma cada quantidade combo, de combo, ele chamada, pode ser, né? Awesome, ele é um Killer, awesome Master, combo. Aí o último é o Ultra Combo, que essa foi até a ideia.
Seria o Ultra Combo. Aí até as categorias, assim, das notas, né?
Master
nota
combo.
Tal foi Ultra Combo, nota tal foi Super Combo, a outra foi Killer Combo.
Olha só que legal.
Então a gente vai deixar lá no site explicadinho.
Uma outra coisa que surgiu agora como uma ideia pra mim, que talvez vocês possam fazer até lá no grupo do Telegram, ou até mesmo no Twitter, nas redes sociais de vocês. Se vocês forem falar de algum jogo em algum episódio, e obviamente vocês vão falar vai ter episódios sobre algum jogo em particular, como foi no caso de Crash, que vocês falaram da série, por exemplo, Shovel Knight, pode ser um jogo particular só, né? Então, qual que é a minha sugestão? Ao invés de, além de vocês darem a nota de vocês, vocês perguntarem para os ouvintes, como uma extensão da nota do episódio. O que vocês acham?
Eu acho.
Sim, a nota dos ouvintes. Por exemplo,
a nota dos ouvintes?
O ouvinte dá 60 hits, 70 hits.
Nossa, para vocês terem uma ideia, o site mais conceituado de avaliação de game hoje é o Metacritic. O Metacritic, ele dá a nota dessa forma. Ele dá a nota baseada... Ele é um agregador de notas de sites, né? Ele mistura IGN com GameSpot, com várias outras.
E tem a nota da galera.
Dá uma média. E além disso... Tem a nota do usuário, que o pessoal vai votando lá, eles votam, e aí gera a nota do usuário. E geralmente é bem diferente.
É legal porque fica um método de comparação, né? Porque você pega a nota do cara que é mais técnico e a nota do usuário, que normalmente é pelo coração e tal. Então você consegue, quando você vê a nota dos dois igualadas, então você tem um parâmetro melhor. Você fala, pô, esse jogo aqui ou deve ser muito bom se a nota for boa, ou se a nota for ruim nos dois parâmetros, então você fala, pô, esse jogo aqui... Se a galera tá falando que é ruim e os caras também estão falando que é ruim, então é muito confiável.
Mas às vezes, dependendo da quantidade de galera, é muito difícil a galera estar errada.
Exatamente. A voz do povo, né? A voz do povo, todo mundo sabe.
Principalmente no mundo dos jogos.
Mas valeu, Petros, pela dica. A ideia é boa. É, principalmente.
Pois é.
Valeu pela dica.
É, não, acho que até eu vi em algum lugar que é crítico mesmo de cinema ou crítico de jogos, não paga pra jogar e nem pra assistir.
Exatamente.
Então não importa muito pra...
Eu vou ser bem sincero, eu não confio na crítica desses caras, eu confio muito na crítica de vocês e de quem joga. Não confio na crítica desses caras que se dizem críticos de videogame, não sei vocês.
Ah, Zé, eu busco jogar.
Exatamente.
Existe muito jogo que tá na hype, mas aí não vai. Eu tento jogar, igual eu mesmo acho que muita gente gosta, mas eu não consegui jogar Assassin's Creed até hoje.
Eu vou ser sincero que eu não consigo.
Sem contar.
Eu vou ser sincero que eu não consigo nem me basear por gameplay, porque eu acho que o gameplay, você assistir uma coisa e você viver ali aquele universo do game, é outra coisa.
Ah, com certeza.
Não, tem que jogar.
Bom, fechando aqui os pontos positivos. Tem que passar raiva. Passar raiva, principalmente com o Resident Evil 5. Mas enfim, continuando aqui com a recomendação de episódio, pra começar a ouvir o Ultra Combo Cast, eu vou recomendar o episódio 5, que foram as opiniões de vocês sobre a E3. Ali o episódio tá bem fechado, não consegui ouvir por completo, porque a gente ia começar a gravar. Mas ali a qualidade de áudio de vocês está excelente, a edição também ficou muito bem feita. E vocês trouxeram opiniões muito bacanas sobre a E3. Claro que, como vocês falaram agora há pouco, a conversa toda deve ter sido muito maior. Até porque um começou a falar da E3 inteira, mas acontece, isso realmente acontece. A empolgação
vai lá
pra cima. Mas eu também queria perguntar pra vocês, provavelmente vai ser o mesmo episódio ou não. Qual episódio que vocês três recomendariam pra um ouvinte do Batendo na Panela que começa a ouvir o Ultra Combo Cast?
Começa aí, Mr. Luca.
O rei da hype.
Tem uma questão. Pela questão técnica, eu vou aconselhar o episódio 5 da E3 mesmo, porque foi o que juntou o máximo assim, de esforço da nossa parte até agora. A gente se compromete a melhorar mais ainda, mas a gente melhorou o áudio, a gente melhorou a edição, a gente melhorou tudo o que podia, pauta, a gente foi trabalhando isso, e a gente vai melhorar mais, mas eu acho que é bem importante, assim, pra gente que tá começando, a qualidade. Pode acabar assustando, você vai ouvir um podcast novo e ouve e fala, poxa, mas tá tão ruim a qualidade. Então... ouçam lá o podcast, as nossas opiniões sobre E3, que é o nosso esforço por enquanto, mas a gente já se compromete a entregar cada vez episódios melhores.
Ok.
Jota?
Eu vou recomendar que não ouçam o primeiro episódio. Apenas isso. Ouçam
Mano,
todos os
eu não
outros.
Recomendo que as pessoas ouçam o primeiro episódio.
Ouçam todos os outros a partir do Crash. Se quiser ouvir só o Crash... que seja, mas tem poucos caches ainda, dá pra ouvir todos, dá pra fazer uma maratoninha de 5 episódios, uma mini maratona.
Maratoninha.
Maratoninha.
É maratoninha, um anão gigante, né?
Mas depois que vocês ouvirem os episódios, tirarem as suas conclusões, ouve lá o piloto, vê como é que começou também, eu acho que é interessante, mas de início, eu acho melhor não começar pelo primeiro, tá? Começa pelo Crash, que é o segundo episódio.
Ok.
Esse tipo de pergunta é aquela, tipo, perguntar pra mãe de 5 filhos qual que você ama mais, né?
Exatamente.
Mesmo o primeiro sendo ruim, eu gosto pra caramba dele, assim, pelo nosso conteúdo, por ter estado lá, mas como já citaram o quinto e o segundo, né? Eu acho que é um episódio muito bacana. Em geral, acho que o especial de Dia dos Namorados ficou bem, bem engraçado, foi bem bacana fazer também, tá curtinho e tá divertido.
É, como o Petro já avisou, a gente viajou Putz bonito, grilo. Então não se ofendam.
Inclusive...
a gente não tá ofendendo franquia nenhuma, muito pelo contrário, a gente ama demais, por isso que a gente se deu o direito de zoar.
Inclusive, eu vou dar um adendo. O Mr. Luca, ele colocou na edição um áudio bem claro dizendo que as nossas opiniões não refletiam... Enfim, não lembro qual que era a frase lá que ele falou, que ficou bem legal.
É verdade. Deixei um disclaimer pro pessoal já odiar
a gente. Leva na boa, gente. É,
a gente não tá falando sério aqui.
Ou tava? Ou não tava?
Aí fica no ar a pergunta, né? Puxando agora o bloco de recomendação de pauta, que eu pensei em outra agora, que também, eu sei que é um tema meio que a galera já fala pra caramba, mas eu acho que vocês falariam muito bem nesse episódio. A primeira recomendação de pauta, como eu falei antes da gravação, foi sobre a história dos consoles. Você já pensa em fazer um episódio assim?
Então, Petros, inclusive, ontem eu tava conversando com um amigo meu, e ele é historiador, é professor de história e gamer, principalmente. Tiramos uns contras no Street Fighter V. E ele me deu essa proposta de fazer casts sobre a história dos games. Ele falou que já tem um certo conteúdo e se sentiria honrado de participar de um cast com a gente. E eu tô até trazendo essa novidade agora pro Mr. Luke e pro Floyd, pra vocês aí. Que isso daí com certeza vai entrar na nossa pauta. A gente já tem um cara que é um especialista no assunto. Então, provavelmente, logo, logo vai ter cast aí de histórias dos consoles. A gente pode ser que faça uma série, não sei como é que a gente vai abordar. Mas, provavelmente, isso vai entrar na pauta para os próximos casts.
Posso dar uma sugestão?
É, como você mesmo mencionou...
Não, conclui teu raciocínio, mas depois eu vou falar o meu.
Ah, tá. Então, só ia colocar aqui uma questão que, como você mesmo chamou, esse é um assunto que é bem batido. A galera que fala de games costuma falar, o pessoal que tem gabarito costuma falar de história dos games. A gente tem vontade de falar de história dos games. E o que a gente vai poder trazer de novo é as nossas opiniões pessoais e a nossa infância. Tudo que a gente passou, os nossos sentimentos. E com certeza isso vai ser conteúdo novo, aliado ali à história dos games e muita curiosidade assim que tem para se falar. Então acho que vai ser bem interessante falar sobre isso assim.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Batendo na Panela. Eu espero que tenham gostado do episódio. Eu queria agradecer a presença do Mr. Luca, do Floyd, do Jota, por terem aceitado o convite, por terem vindo aqui participar comigo no Batendo na Panela. E, por favor, façam o jabá de vocês e apresentem outra ComboCast aos ouvintes do Batendo na Panela.
Mr. Luca. Mr. Luca. Você viu? Aquele irmão que empurra. É, o irmão mais velho, o irmão mais novo, não, né? Vai lá.
Não, em minha defesa, a semana passada eu participei de um podcast que vai sair, o Megalomania, e eu tava sozinho e eu fiz o jabá sozinho, então...
Sua vez, Mr. Luca.
Sua vez.
Então, o Ultra ComboCast, cara, surgiu da nossa vontade de fazer um podcast. Eu acho que é meio natural... Assim, eu acho que o Petrus vai se identificar com isso, que você começa a ouvir podcast, aquela coisa viciante, né? Você começa a ouvir podcast e mais podcast, vai gostando daquilo. Até uma coisa que eu queria falar quando vocês estavam comentando de podcast é que eu adoro podcast por ser essa mídia tão próxima com tanto contato entre quem produz com quem ouve. Eu sempre tive isso, eu percebi que tinha uma acessibilidade com aqueles caras que eu gosto de ouvir, que eu posso mandar uma mensagem pra eles vão ler, e essa acessibilidade toda é muito legal, cara. Então aí a gente, de tanto ouvir podcast, porque nós três ouvíamos podcasts demais, a gente surgiu essa vontade agora de produzir o conteúdo. E a galera vai se identificar aí com isso, de assim, quanto mais você ouve, você tipo fala, poxa, que vontade de ter um também, cara. E assim, o nosso coração, assim, é dos games, a gente curte pra caramba isso, então tá dando muito certo, assim, pra gente. A gente tá adorando gravar, porque é um assunto que a gente não tem fim. A gente, quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar. Com relação ao formato do Ultra ComboCast, a gente tem um monte de ideias, a gente quer colocar as ideias para funcionar, só que a gente convida a galera aí para comentar com a gente, para dar opinião, para ajudar a gente a formar o podcast, falar, poxa, uma coisa que eu não escuto nos outros podcasts é isso, eu gostaria de ouvir aquilo. Então, se o pessoal... comentar aí, ajuda a gente a definir esse cast, o que vocês esperam da gente. A gente tá aí pra ouvir e pra poder montar esse podcast juntos, né?
Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio do Batendo na Panela. Vamos todos dar as mãos, dar tchau para os ouvintes e até a próxima.
Tchau, ouvintes!
Tchau!